Quando a gente discute muito assim, ó, quem vai estar no leite daqui 5 anos, daqui 10 anos, ou quem vai fazer a cadeia produtiva do leite ser mais eficiente, né? Quais são os produtores? A gente, num dia como hoje, né? Num frio como tá, a gente receber vocês e vocês virem topar o desafio de participar, mostra que esse é o perfil de produtor que vai melhorar a cadeia produtiva do leite, eu não tenho dúvida alguma. Essa nossa estação, nossa ideia é discutir um pouco com relação ao planejamento alimentar, né? A decisão das estações, né, de quais a gente vai utilizar e que assuntos nós vamos abordar, é sempre feito em função das demandas que vocês levantam quando vocês fazem a avaliação, e depois com a demanda dos técnicos também. E o planejamento alimentar é um tema importante que é sempre levantado, porque uma propriedade que está com alguma dificuldade de alimentar bem seu rebanho durante o ano todo, ela acaba tendo nível produtivo mais baixo, ela acaba tendo menos renda, ela tem problema de reprodução, isso repercute em não conformidade no leite. Então, o planejar alimento dentro da propriedade é fundamental, né? Então, nós vamos estar tentando clarear um pouco como que a gente faz para a gente tentar não ter mais dificuldades nisso aí, ok? Bom, quando a gente vai pensar em planejar rebanho, planejar alimento para o nosso rebanho, a primeira questão é identificar gargalo e dificuldade. Vamos olhar para trás. No último ano, as propriedades de vocês tiveram alguma dificuldade de alimentar bem o seu rebanho por 365 dias do ano? Em algum momento se apertou de silagem, se apertou de pasto e não tinha silagem. Se isso aconteceu, vamos trazer para a mesa, vamos ver o que que aconteceu. Foi a produtividade foi baixa, a área foi mal planejada. O que que a gente, onde a gente, qual dificuldade que a gente enfrentou para a gente corrigir, né? A ideia não é encontrar problema, mas sim discutir solução, ok? E quando a gente fala em comida, pessoal, produzir alimento para a vaca de leite, a gente está falando em alimento volumoso, pasto e silagem. O concentrado a gente compra no momento que a gente precisa, na quantidade que a gente precisa, na forma que a gente precisa, tá? Alimento volumoso é o que a gente produz e que a gente tem que ser eficiente para isso, ok? Comprar alimento volumoso é sempre caro para quem compra e barato para quem vende. Porque num volume grande a gente carrega pouco nutriente, ok? Então, a primeira questão, por que que eu vou focar em alimento volumoso de qualidade? Se a gente pega uma silagem de milho que me custa 24 centavos o quilo de matéria seca, e isso vai me custar 30 centavos o quilo de nutriente digestível, de NDT, NDT já é uma informação que a gente praticamente não usa no dia a dia, mas é bom para comparar os alimentos. Pastagem, 12 centavos o quilo de matéria seca ou 17 centavos o quilo de NDT. Quando a gente compara isso com ração, uma ração que me custa 1,30 o quilo, ou 1,60 o quilo de NDT, eu vou ver que o nutriente da ração ele é muito mais caro que o nutriente do volumoso quando eu produzo o volumoso, ok? Não estou dizendo que a ração não é importante, ela é fundamental, é ela que vai ser um trampolim para a gente alcançar maior produtividade, e ter mais receita. Mas o volumoso é a base. Esse é o alimento mais barato e de melhor custo-benefício que a gente pode utilizar dentro de casa. Ok? E aí nós temos duas situações aqui. Uma, ao longo do tempo, onde a gente precisa aproveitar os momentos. Então, se a gente considerar uma situação onde eu tenho silagem de milho e uma ração de 24% de proteína, ou seja, estou lá numa entre-safra, não tenho pasto, a minha dieta é toda silagem e ração, ok? Eu vou ter um custo de R$ 16,70 o quilo da dieta, e uma receita, se essa vaca está produzindo 30 litros, de R$ 25 por vaca por dia, tirando o alimento. Disso aqui sobra para mim pagar o resto das contas, e botar um pouco de dinheiro no bolso. Se eu estou com essas vacas em cima de pastagem, vamos dizer que ela está comendo a mesma quantidade, só vai mudar os valores, e eu estou com uma ração de 14% de proteína, que é o que a gente está no tambo hoje aqui, por exemplo. Essa vaca vai me custar R$ 13,50 por dia. Se a receita que ela me gera é os mesmos R$ 42, eu tenho uma receita de R$ 28,50 por vaca, né? Ou seja, qual é a grande diferença? Essa dieta de baixo, ela não é estável, né? Ela é nos momentos do ano que o pasto está me propiciando melhores condições. Essa dieta de cima, ela é mais estável, mas essa estabilidade não é de graça, não é brinde, ela tem um custo, ok? Então, primeira questão quando a gente pensa volumoso, aproveitar os momentos de produção de pasto para fazer um custo por litro mais baixo, ok? E a segunda situação é a gente aproveitar o potencial da nossa área, né? Se a gente pega uma silagem de milho ruim, a média, com 10 toneladas de matéria seca por hectare, e eu gastei 2.800 para fazer esse hectare, semente, adubo, corte, lona, 28 centavos o quilo a matéria seca. Esses 10 toneladas, se for de uma qualidade ruim, eu tenho potencial de fazer 8 mil litros, que vai gerar 8.400 de receita. Claro que aqui na silagem eu preciso corrigir proteína, mas a ideia não é entrar nessa conta. Já se eu pego uma silagem boa e eu tenho potencial de produzir 15 toneladas de matéria seca, se essa silagem me custou 13.600 por hectare, porque é óbvio que uma silagem mais produtiva tem um custo mais elevado, embora porque é diluído pela minha produtividade, mas o meu potencial de receita bruta por hectare dobra, né? Por eu ter um alimento, por ter mais alimento e de melhor qualidade. Se eu pego uma pastagem, é a mesma coisa. Pego uma pastagem ruim, semente meia boca, pouco adubo, né? A minha produtividade é baixa, meu custo é baixo, mas minha produtividade é baixa. Na verdade, meu custo é alto, mas o meu desembolso é baixo. Meu potencial de receita bruta é 4.800, 5 mil reais. Agora, se eu resolvi fazer uma pastagem de inverno muito bem feita, com adubação de qualidade, com semente de qualidade, eu tenho potencial de produzir 10 toneladas de matéria seca. Essa matéria seca, esse custo vai ser diluído pela minha produtividade e eu tenho praticamente um potencial de triplicar a receita por hectare. Então, notem, nós não falamos de que mineral está vindo na ração, nós não falamos se é farelado, se é pelletizado, nós não falamos o preço do leite e nós estamos falando em dobrar ou triplicar leite por hectare. É óbvio que nós estamos falando em extremos, mas a ideia é que a gente faça esse exercício de fato. Porque se a gente ir galgando um degrau de cada vez, a gente vai buscando maior eficiência. Então, por isso que a gente tem que olhar e produzir alimento da melhor forma e melhor qualidade possível. Ok? Bom, vamos para a segunda etapa. Qual a demanda do meu rebanho? Eu preciso calcular a comida para alguém, ok? Vamos lá. Aí a gente tem uma relação das diferentes categorias e o consumo é em função do seu peso corporal. Então, eu tenho uma novilha comendo 2,5% do peso corporal. Se ela tem 400 quilos, ela come 10 quilos de dieta por dia. Vaca seca, 2%. E a vaca seca, a vaca em lactação, vai depender do seu nível produtivo, é óbvio, né? Uma vaca produzindo 40 litros, ela come mais do que uma vaca produzindo 20 litros. Vamos pensar lá, uma vaca produzindo 40 litros e comendo 10 quilos de ração. Ela vai ter um potencial de comer 24 quilos de matéria seca, se 10 quilos é ração. Ela está comendo 14, 15 quilos de pasto, ok? Mais ou menos só para vocês entenderem a lógica. Isso é o quanto ela come de dieta. Mas nós precisamos calcular de forragem, de volumoso, que é o que a gente vai produzir. A ração nós vamos comprar. Então vamos lá. Necessidade de forragem em quilos de matéria seca por dia. Aí nós vamos estratificar esse rebanho. Então nós vamos pegar número de vacas em lactação vezes o quanto ela pesa. Não falei que tem relação com o peso corporal? Vezes 3%, eu vou ter quanto come o meu lote de vacas em lactação. Agora, um adendo. Se nós pegar, quem de nós pesou o nosso rebanho no último ano? Passou a fita lá. Nos últimos 365 dias do ano, quem de nós pesou o rebanho? O lote de vaca em lactação. Tá apertado. Vamos facilitar. Nos últimos 2 anos, quem pesou o rebanho? Tá, vamos facilitar. Nos últimos 3 anos, quem pesou o rebanho? Notem que a gente erra nas coisas mais básicas. Nós estamos calculando comida para um bicho que come em função do seu peso e nós não sabemos o peso do bicho, né? Então, o que que a gente faz? A gente dá um vistaço no rebanho, larga o beiço para o lado e chuta alguma coisa entre 580 e 620 quilos, por aí. 80% dos rebanhos pesam nessa faixa aí. Né? e 80% é 600, cravado. O que que a gente precisa, pessoal? Para vocês terem uma ideia, o rebanho aqui do tambo, que não é um gado grande, as vacas adultas, 650 quilos em média. O lote em lactação, 630, porque tem novilha no meio e puxa um pouco para baixo. Mas é normal a gente ver vaca de 700, vaca de 750, né? A vaca holandesa, ela é pesada. Para Jersey vale a mesma coisa. Tem vaca mais pesada, tem vaca mais leve, tem rebanho que tem mais vaca pesada do que leve e assim sucessivamente. Vamos calcular a comida em função de quem a gente vai alimentar. Então, um exercício tranquilo de fazer, isso mata uma manhã lá e tu tem uma informação que é bastante valiosa. Beleza? Então vamos lá. Definir a demanda do meu rebanho. Vamos usar um exemplo aqui que o meu rebanho come 800 quilos de matéria seca por dia. Tá? Agora, para mim saber a área que eu vou usar de pasto, eu preciso saber quanto meu pasto cresce por dia. Ok? Então, quanto que a pastagem me entrega? Né? Eu vou pegar e fazer essa demanda do meu rebanho, vou dividir por quanto esse pasto cresce para mim saber que área que eu preciso fazer. Antes disso, eu quero só mostrar uma coisa que é o que a gente vem buscando fazer. Como que a gente trabalhava? A gente, eu digo, sistema de produção de leite. Né? Nós trabalhávamos muito com AZV em comum, aveia comum, pouco adubo, vai para não dizer nada, e manejo bem mais ou menos, né? Piquetão e tal. Que a gente tinha? Demorava para ter pasto, tinha pouca produção e se terminava cedo, né? Aí chegava mês de agosto, a gente já estava com aqueles azevenhos que não estava rapado, estava florescido. Saía desesperado para fazer pasto de verão. Aí nós plantava cedo um capim sudão, que tem ciclo mais curto, ou um milhetinho comum, que era o que tinha na época, com pouco adubo de novo, né? Imagine o desespero de uma semente que foi semeada ontem, que ela está pensando embaixo de um chão frio dessa hora, né? Mas não tem o que fazer, se eu não tenho comida, eu preciso antecipar. Então eu plantava cedo, produzia pouca comida por pouco tempo, meu vazio forrageiro era gigante, normal. O que que a gente está tentando fazer, pessoal, e aí nós estamos buscando? Eu planto pasto inverno mais cedo, eu uso material com mais qualidade, eu adubo melhor, eu manejo melhor. O que que eu tenho com isso? Mais produção por mais tempo, né? Esse é o meu grande objetivo, ter mais volume por mais tempo. Isso que a gente está falando de uma espécie de azevém. Tinha o baquiano, por exemplo, ou o barjumbo. São azevens de ciclo médio. Qual o próximo passo? Nós começar a usar materiais de ciclo mais longo que eles, material de ciclo mais curto que eles, melhorar um pouco mais essa curva produtiva. Isso é o que a gente vai fazer ao longo do tempo.